os quatro evangelhos, tomo 4, capítulo 2, versículos 1 a 11, Bodas de Caná, fato considerado milagroso. 3 dias depois, celebraram-se umas bodas em Caná da Galiléia, a que esteve presente a mãe de Jesus. Este, com seus discípulos, também foi convidado para as bodas. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Que há de comum entre mim e ti, mulher? Ainda não é chegada a minha hora." Disse sua mãe aos que serviam: "Fazei tudo o que ele vos disser." Ora, havia ali 6 talhas de pedra destinadas às purificações, que eram de uso entre os judeus, cada uma com a capacidade de 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: "Enchei de água as talhas." Encheram-nas até a borda. Feito isso, disse ele: "Agora, tirai do que está nelas e levai ao mordomo, arquitriclino." Assim fizeram. Tanto que provou da água mudada em vinho, o mordomo, não sabendo de onde este viera, chamou o noivo e disse: "Todo homem serve primeiro o bom vinho. Só depois que os convidados têm bebido bastante, lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, conservaste guardado até agora o vinho bom." Com este, realizado em Caná da Galiléia, deu Jesus começo aos seus milagres, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Já conheceis bastante, de modo geral, os efeitos magnéticos para compreenderdes a perfeita naturalidade desse fato que foi considerado um milagre. Não ignorais que Jesus dispunha de grande poder sobre os fluidos. Pois bem, o que houve ali foi o resultado de uma ação magnética exercida por Jesus. A água não se transformou em vinho, como o supôs, e espalhou o vulgo ignorante das causas do fenômeno produzido. Por efeito daquela ação magnética, a água tomou, para o paladar dos convivas, o sabor do vinho, o sabor que Jesus lhe impôs. Não vos admireis de que, assim magnetizada, apresentando o sabor de vinho, a água tenha sido tomada por vinho legítimo, e que o fato, como consequência da ignorância em que todos estavam das causas e dos meios pelos quais se produzira, haja dado lugar à crença que se espalhou de que um milagre ali se operara, de que a água fora mudada em vinho. Quando a Jesus foi observado que não havia mais vinho, o festim estava a terminar e já o dia declinara bastante. Os vasos com que os que serviam tiravam das talhas o líquido eram uma espécie de ânforas de barro. Foi de uma delas que o mordomo provou o líquido que lhe apresentaram, e foi em vasos mais ou menos idênticos a esses, quanto à forma e à matéria de que eram fabricados, que o líquido circulou entre os convivas. Jesus impôs a estes a sua vontade, por meio de uma ação magnética. Já não é do vosso conhecimento o efeito do magnetismo, quer humano, quer espiritual, sobre o homem? Para compreenderdes que Jesus, operando à distância, tenha exercido ação magnética sobre todos os convivas, basta reflitais em que um forte magnetizador humano pode, a grande distância, relativamente aos homens, atuar sobre um paciente apropriado a essa ação. Ora, Jesus possuía no máximo grau a faculdade magnética. Quando mesmo, porém, não tivesse o poder de atuar por si sobre todos os convivas, o que é uma suposição gratuitamente falsa, os espíritos superiores que o cercavam, em número para vós incalculável e sempre prontos a lhe obedecerem às vontades, teriam reforçado o valor magnético de que ele dispusesse e teriam atuado por seu lado de sorte a preparar os pacientes para experimentarem a influência do mestre. Isso, entretanto, era desnecessário. É o que sob as vossas vistas muitas vezes ocorre quando um médium adormece sem que dele se haja aproximado magnetizador algum. No caso de que tratamos, desde que a água foi dado o sabor do vinho, houve por meio do magnetismo espiritual ação sobre o pensamento dos convivas, uma inspiração que os preparou a sentirem na água o sabor do vinho, como era preciso que acontecesse. Para taxar-se de imoral, como hão ousado fazer, o ato de Jesus, sob o fundamento de que ele assim acoroçoara a orgia, fornecendo-lhe alimento, é preciso se desconheça completamente a sobriedade de que os orientais sempre deram provas. O banquete estava a terminar. Os convivas, embora houvessem bebido muito, no dizer do mordomo, tinham apenas tornado alegre o festim, sem que absolutamente tivessem chegado à licença nem à embriaguez. Os que censuram devem raciocinar e, sobretudo, refletir antes de falar. Se na minha narração, falando da água, que, por ordem de Jesus, os criados tiraram das talhas e apresentaram ao mordomo para provar, eu, João, o evangelista, disse que ela se transformara em vinho, foi porque, ignorante das causas, como o vulgo, reproduzi a narrativa corrente do fato, considerando-o também um milagre, sem lhe buscar a explicação. E não busquei, não só porque era inútil que eu a desse, como ainda porque não podia nem tinha que a dar. Cumprindo que guardasse silêncio a tal respeito, fiquei, com relação a esse caso, privado da inspiração mediúnica, entregue às minhas impressões pessoais. Quando o fato a que nos vimos referindo se deu, Jesus ainda não começara o desempenho ativo da sua missão. Consideremos as palavras que ele dirigiu a Maria. Que há de comum entre mim e ti, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não tendo até então operado nenhum milagre, Jesus lembrava a Maria que lhe não devera ter pedido fizesse um naquela circunstância, visto que ainda não chegara para ele o momento de começar a desempenhar publicamente a sua missão. Aquelas palavras não foram dirigidas pessoalmente a Maria, e sim a todos os que o rodeavam, porquanto, ao pedir o milagre, dizendo a Jesus, eles não têm mais vinho, e aos criados, fazei tudo o que ele vos disser, ela se achava sob a influência espírita. Falava por inspiração, mas sem ter consciência de uma nem de outra, e porque foi inspirada no sentido de pedir o que pediu. Por que foi inspirada no sentido de pedir o que pediu? Porque aquela manifestação era conveniente como preparatória das sendas que se iam abrir e como de molde a pôr em destaque a pessoa de Jesus. Quanto ao mordomo dizendo ao esposo, depois de provar da água, que no entender de todos os presentes se mudara em vinho, todo homem serve primeiro o bom vinho. Só depois que os convidados têm bebido bastante, lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, conservaste-te guardado até agora o vinho bom. Apenas pôs em confronto com o caso ocorrente os costumes da época. Tendo sido o fato em questão uma obra preparatória que o mestre achou conveniente executar, podeis, das palavras do mordomo ao noivo, deduzir que Jesus trouxe aos homens a bebida perfeita, destinada a substituir o grosseiro licor que até então lhes matara a sede. Uma nota. Houve quem dissesse: Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para umas bodas. Como que quase ao terminar o festim viesse a faltar vinho, estando já os convivas embriagados, Jesus, diz o evangelista, mandou que enchessem de água 6 talhas, cada uma com a capacidade de 2 ou 3 metretas, e transformou essa água em vinho. Calculou-se que essas 18 metretas equivaliam a 8 ou 10 hectolitros, o que quer dizer uma quantidade de vinho suficiente para embebedar toda a cidade de Caná. Em geral, os milagres de Jesus têm um fim útil ou uma significação moral. Onde, porém, aqui a utilidade, a moralidade dessa transformação da água em vinho para ser tomada por pessoas que já haviam bebido demais? Muito embora Jesus nos informe de que os judeus lhe chamavam comilão e beberrais, sabemos que ele era modelo de temperança. Conseguintemente, a ter de fazer um milagre, mais natural fora que transformasse o vinho em água, pois que assim daria àqueles convivas intemperantes uma lição de sobriedade. A resposta está nas explicações que acabamos de dar-vos. Dessas reflexões se teriam abstido os que as fazem, se houvessem reportado a ação magnética que deu à água o sabor do vinho, sem lhe comunicar o princípio alcoólico. Quanto ao lado moral do fato, atente-se em que este foi um fato preparatório, como dissemos acima, e que funda impressão causou nos espíritos exatamente por haver tocado os sentidos materiais dos que o observaram. Fez com que a fé despontasse nos discípulos, que começavam a agrupar-se em torno de Jesus e que com ele estavam presentes ao festim. Com esse, realizado em Caná de Galiléia, deu Jesus começou aos seus milagres, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Milagre realmente não houve, segundo a significação que esse vocábulo tem, isto é, no sentido de derrogação das leis da natureza. Deus, já o sabeis, nunca derroga as leis naturais que a sua vontade imutável estabeleceu desde toda a eternidade. O fato ocorrido nas bodas de Caná foi um fato natural. Somente a ignorância das causas que o produziram é que, repetimos, levou os homens a qualificaram-no de milagre, supondo que efetivamente a água se transformara em vinho. Quanto ao que concerne às 6 grandes talhas, tendo Jesus dito: enchei d'água as talhas, os criados se encheram por mofa até a borda, crentes de que aquilo não passava de uma mistificação. Quanto ao sabor do vinho, só a água que foi tirada das talhas para ser levada ao mordomo e servida aos convivas o adquiriu, por efeito da vontade de Jesus e da ação magnética que ele exerceu. Só nessa porção d'água era necessário que se sentisse tal sabor. Não se vos diz que o mordomo, terminada a festa e depois que os convivas se tinham ido embora, haja deixado de examinar a água que restara nas talhas. Ele a examinou e reconheceu que se encontrava no seu estado natural. Despejaram-nas e ninguém mais pensou nisso. Esse outro fato, dada a ignorância das causas, que continuava a mesma, se o houvessem divulgado, um milagre a mais se contraria. O da transformação do vinho em água, depois de ter sido a água mudada em vinho. A ignorância que entre os que não sabem explicar o caso ocorrido produz a incredulidade. Deu lugar entre os convivas de Caná à crença numa transformação da água em vinho. Diante do fato que não podiam negar, tão fortemente lhes tocaram os sentidos materiais e que não achavam meio de explicar nem de compreender, eles se viram constrangidos a considerá-lo um milagre. Tudo estava preparado e previsto para o desempenho da missão do Mestre. Graças a Deus.